Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 96. A Coroa. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Marcos. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem as mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas. Mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Comentários sobre a mensagem A Coroa. A bela mensagem de Emmanuel nos faz refletir sobre os defeitos que mais comumente se manifestam em nós. O orgulho e a vaidade. Nós devemos buscar conhecer esses dois defeitos com muita tranquilidade, mas tão profundamente quanto possível. Nós não podemos mascarar os seus impulsos dentro de nós mesmos. E precisamos também entender que a tolerância começa de nós para nós mesmos. Então, esse trabalho de sondagem interior tão necessário deve ser suave. E nós não podemos nos maldizer, nos martirizar pelos defeitos que nós ainda temos. Nós temos que trazer aos níveis de nossa consciência aquelas manifestações impulsivas que até certo ponto nos dominam e que tentamos ou desejamos controlar progressivamente. Como nós podemos identificar em nós o orgulho e a vaidade? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 1, que fala sobre penas e gozos terrenos, ele nos diz o seguinte: que aquele que encontra a felicidade se não na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, é infeliz quando pode os satisfazer, enquanto que aquele que se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Também Allan Kardec, e agora em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Então, analisando friamente, nós encontramos que as principais reações e características do tipo que é predominantemente orgulhoso são as seguintes. A pessoa tem um amor próprio muito acentuado, então ela se contraria por qualquer motivo. Ela reage explosivamente para qualquer observação, qualquer crítica de outra pessoa que seja em relação ao seu comportamento. Ela necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Ela não aceita a possibilidade de seus erros e ela mantém um estado de consciência fechado a qualquer diálogo que seja construtivo. Ela menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiada por qualquer motivo, ela se enche de uma satisfação presunçosa, como que se reafirmando na sua importância pessoal. Ela também se preocupa muito com a sua aparência exterior. Seus gestos são estudados e ela dá muita importância à sua posição social, ao prestígio pessoal. Ela acha que todos os seus circundantes, ou seja, os seus familiares e amigos, devem girar em torno de si mesma. Ela não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza, de falta de personalidade. E ela também usa da ironia, do deboche, para com o próximo, nas ocasiões em que precisa contender. Nós compreendemos que a pessoa orgulhosa, ela vive numa atmosfera ilusória, que pode ser de destaque social ou intelectual, e ela cria, assim, barreiras muito tensas para penetrar na realidade do seu próprio interior. Porque, na maioria dos casos, o orgulho é um mecanismo de defesa para encobrir algum aspecto que não é aceito. São limitações da sua formação escolar, educacional, são fatores não aceitos pela família, são resultados do seu próprio posicionamento diante da sociedade, diante da imagem que aquela pessoa escolheu para si mesma, enfim, do papel que ela deseja desempenhar na sua vida. Mas é preferível nós olharmos de frente, corajosamente, lutar pela nossa melhora. Não naquilo que a sociedade estabeleceu para nós, dentro dos limites transitórios dos bens terrenos, mas sim nas aquisições interiores. São os tesouros eternos que a traça não come, nem a ferrugem corrói. Agora, falando um pouco sobre a vaidade. Também é Allan Kardec que nos diz, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Entendemos, então, que a vaidade, ela é uma decorrência do orgulho e, por isso, ela anda muito perto do orgulho. E o que seria uma pessoa vaidosa? Quais seriam as suas facetas mais comuns? A pessoa vaidosa, ela precisa ter uma apresentação pessoal exuberante no vestir, nos adornos que usa, nos gestos que são afetados e até no falar demasiadamente. Ela evidencia suas qualidades intelectuais e não poupa referências à sua própria pessoa ou a alguma coisa que ela está realizando. Ela se esforça em realçar seus dotes físicos, culturais ou mesmo sociais, com uma antipatia notória que acaba provocando nas outras pessoas. Ela é intolerante para com aqueles cuja condição social ou mesmo intelectual é mais humilde que a dela e acaba não evitando referências que sejam pejorativas a essas pessoas. A pessoa vaidosa, ela aspira a cargos, a posições de destaque que possam acentuar referências respeitosas ou elogiosas à sua pessoa. O vaidoso não reconhece a sua própria culpabilidade nas situações de descontentamento diante de problemas por que está passando. Não reconhece isso. O vaidoso, ele tem como que uma obstrução mental na sua capacidade de auto-se analisar. Ele não aceita as suas falhas, os seus erros que são possíveis, e ele culpa vagamente a sorte, a infelicidade, o azar, nunca a si mesmo. Então, precisamos ter muito cuidado, porque a vaidade, ela é sorrateira. Ela está quase sempre presente dentro de nós. E os espíritos inferiores se servem dela para abrir caminhos para as perturbações entre os próprios amigos e os familiares. Então, é muito sutil a manifestação da vaidade no nosso íntimo. E o esforço que nós precisamos desenvolver nessa vigilância não é pequeno. Para nós não sermos vítimas daquelas influências que encontram apoio nesse nosso tipo de defeito. De alguma forma, e varia muito de intensidade, nós contamos todos com uma parcela de vaidade. E essa pode estar se manifestando nas nossas motivações, quando temos algo a realizar, o que certamente é muito válido até certo ponto. O perigo, entretanto, reside exatamente nos excessos, no desconhecimento das fronteiras que existem entre os impulsos de idealismo por amor a uma causa nobre e os ímpetos de destaque pessoal, que são muito característicos do vaidoso. A vaidade, nas suas formas de apresentação, tanto pela postura física, como pelos gestos estudados, pela retórica no falar, pelas atitudes intempestivas, por reações arrogantes, ela reflete quase sempre uma deformação de colocação do indivíduo diante dos valores pessoais que a sociedade tem estabelecido. Isto é, a aparência, os gestos, o palavreado, quanto mais eles são artificiais e exuberantes, mais eles chamam a atenção. E isso agrada aquele que está interpretando isso. Satisfaz a sua necessidade pessoal de ser observado, de ser comentado, de ser badalado. No íntimo, o vaidoso reflete daquela aparência toda uma grande insegurança, uma carência acentuada de afeto que reside nele e que às vezes é oriunda de muitos fatores que foram até desencadeados na infância, na adolescência. São fixações de imagens que, quando a pessoa era criança, identificou em algumas pessoas aparentemente felizes, aparentemente bem-sucedidas, que eram comentadas, admiradas, e os gestos e as maneiras de apresentação foram tomadas por essa criança como modelo a ser seguido. A pessoa vaidosa, ela é muitas vezes sem perceber. E aí acaba desempenhando um personagem que ela escolheu. Mas no seu íntimo é sempre bem diferente daquela que aparenta. E de alguma forma, essa dualidade acaba lhe causando conflitos, porque ela sofre com tudo isso. Ela sente necessidade de se encontrar a si mesma, embora às vezes nem sabe como fazer isso. Mas o mais prejudicial disso tudo é que as fixações mentais nessas personagens selecionadas podem estabelecer, podem conduzir a enormes bloqueios de sentimento e levam essas criaturas vaidosas a assumirem um caráter endurecido, insensível, com atitudes frias e grosseiras. Mas nós, aprendizes do Evangelho, nós temos aí um extraordinário campo de reflexão, de uma análise tranquila, para nós aprofundarmos até as raízes que podem gerar essas deformações. E, ao mesmo tempo, nós precisamos identificar quais as suas características, quais o seu verdadeiro modo de ser, para então nós despirmos essa roupagem teatral que estávamos utilizando e nos colocarmos de maneira amadurecida diante da vida, assumindo tudo no nosso íntimo, mas com uma disposição de sempre melhorar. E para isso, nós precisamos buscar sempre a Jesus. E o façamos através da prece sincera, rogando sempre a Ele, com muita humildade, com muito amor, que Ele nos conceda o entendimento necessário, a vigilância é tão importante, imprescindível, para nós prosseguirmos sempre confiantes rumo à nossa jornada evolutiva.